Senhor presidente, os bancos de desenvolvimento, também chamados de fomento, desempenham um papel essencial na economia de uma nação. São responsáveis por garantir recursos através da concessão de financiamentos de longo prazo, que impulsionam o crescimento de nossa agricultura, indústria, comércio e serviços, infraestrutura, inovação tecnológica, enfim, todos os setores produtivos do mercado. No Brasil, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem desempenhado papel com maestria ao longo de seus 60 anos de atuação. Seus quase 60 anos de atuação. Somente no ano passado, seus desembolsos superaram a marca de 168 bilhões de reais. Os bancos de fomento também atuam pontualmente em setores que precisem de atenção especial, prioritários em um determinado momento. Com a definição de políticas de desenvolvimento, em conjunto com os governos federal e estaduais, sua ação pode colaborar para mudar a face de uma região economicamente deprimida, por exemplo. Durante a crise financeira de 2008 e 2009, que abalou economias consolidadas no mundo inteiro e da qual o Brasil saiu praticamente ileso, os bancos de desenvolvimento cumpriram uma função decisiva. Garantiram que não houvesse escassez de recursos no mercado, mantendo em bom nível a atividade econômica, ao contrário das instituições bancárias privadas que, com o clima de insegurança, fecharam as torneiras do próprio crédito. Isso tem acontecido, até em função do que tem ocorrido no mundo inteiro, e os bancos privados, naturalmente, puseram o pé no freio, seguraram, e aí é que os bancos públicos, desenvolvimento, principalmente os bancos públicos, é que participaram desse processo. No Brasil foi muito forte isso. Além do BNDES, senhor presidente, os bancos de desenvolvimento com atuação estadual ou regional executam este mesmo papel, mas com um diferencial. Por estarem mais próximos, conhecem os problemas regionais e têm melhores condições de criar programas e políticas adequados às necessidades e peculiaridades locais. Cito aqui o brilhante trabalho de bancos como o Bandes do Espírito Santo, o BDMG de Minas Gerais, o BASA da Amazônia, o Banco do Nordeste e, lá no Sul, o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Aqui peço permissão, peço licença para um breve parêntese. Nos últimos 8 anos, caros colegas, tive o privilégio de atuar na direção do BRDE, período em que tomei conhecimento mais profundo dessas questões, pois o BRDE, que é um banco de desenvolvimento da região sul, que pertence aos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e mais recentemente ampliou sua atuação também no Mato Grosso do Sul, trata-se do braço financeiro do CODESUL, Conselho de Desenvolvimento do Sul, e executa as políticas de desenvolvimento econômico dos estados. Estou, inclusive, colhendo assinaturas, nobre presidente, dos colegas em um requerimento para a realização de sessão solene em homenagem ao cinquentenário, portanto, aos 50 anos de atuação do nosso BRDE, do nosso banco, celebrados em junho deste ano, quando vai completar o cinquentenário. Neste período, o BRDE trouxe mais de 65 bilhões de recursos para a região sul. Apenas em 2010, o banco viabilizou 2,2 bilhões em investimentos. Notem que, entre as fontes de recursos do BNDES, está o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. O FAT é vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego e gerido pelo CODFAT, Conselho Deliberativo do Fundo, órgão colegiado de caráter tripartite e paritário, composto por representantes dos trabalhadores, dos empregados e do governo que atuam na gestão do FAT, como gestor do FAT. O fundo, senhor presidente, é formado pelas contribuições do Programa de Integração Social, que é o PIS, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, e seus recursos são constitucionalmente destinados a três finalidades específicas: custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do abono salarial e, pelo menos, 40% ao financiamento de programas de desenvolvimento econômico, esses últimos a cargo do BNDES. Atualmente, senhor presidente, além do BNDES, as instituições que podem atuar nesse campo são instituições financeiras federais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste e o BASA também acessam diretamente os recursos do FAT. Todos os outros são credenciados junto ao BNDES, que acaba tornando-se o principal repassador de recursos. Ora, o BNDES capta no FAT, ao custo anual da taxa de TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, hoje em 6% ao ano, e repassa os bancos com seu spread, ou seja, com sua remuneração. Os bancos, ao atenderem seus clientes, são obrigados a incluir o spread do BNDES, do custo financeiro da operação, além da sua própria remuneração, tornando o recurso mais caro ao tomador final.
Nós vamos abrir.
Os dois bancos, desenvolvimento que acabei de citar, BASA e Banco do Nordeste, têm atuação exclusivamente regional, mas por serem instituições federais, acessam diretamente os recursos do FAT. O projeto de lei do Senado 04-2011, de autoria da senadora Ana Amélia Lemos, propõe o acesso direto de cooperativas de crédito, ou bancos cooperativos, aos recursos do FAT. No entanto, é essencial que os bancos públicos de fomento, ou seja, bancos de desenvolvimento, sem distinção quanto à sua composição acionária, seja ela federal, regional ou estadual, tenham também, senhor presidente, o direito de acessar os recursos do FAT. Essas instituições fazem um louvável trabalho de ramificação do crédito nos mais longínquos rincões de nosso país, muitas vezes em parceria com as cooperativas de crédito rural e urbano. Além disso, conhecem necessidades regionais específicas que têm a ver com o estágio de desenvolvimento da economia. Santa Catarina, por exemplo, que é o meu estado, tem apenas 1,3% do território nacional e não permite um crescimento no sentido horizontal.
Há um orador na tribuna.
Obrigado, senhor presidente. Um crescimento no sentido horizontal, mas sim no sentido vertical. Nossa necessidade de investimento é para a produção de alto valor agregado, tal qual em inovação. Os bancos regionais, por estarem perto das empresas, que estão mais lá juntos, conseguem compreender melhor seus esforços em inovação, criando linhas e programas mais adequados. Em situações emergenciais, sejam de origens climáticas ou econômicas, o Banco de Desenvolvimento Regional tem condições de ser ágil, no apoio aos atingidos, visto que está próximo e tem maior rapidez na avaliação dos danos e as medidas necessárias para a sua mitigação. O caminho, senhor presidente, para o desenvolvimento econômico e social brasileiro passa essencialmente pela estruturação e crescimento das economias regionais, com formulação de políticas públicas que respeitem suas peculiaridades e atendam suas demandas. O fortalecimento dos bancos de fomento é vital para este processo. Por isso, senhor presidente e nobres colegas, que em virtude da proposta da senadora Ana Amélia, lemos de apresentar a esta casa, ou de reapresentar esta casa que já havia no período passado, para que as cooperativas de crédito tenham acesso aos recursos do FAT, nós procuramos apresentar uma emenda. E aí contactamos com a senadora Marisa Campos, que é a relatora dessa proposta. E ela prontamente entendeu este nosso apelo, para incluirmos também os bancos de desenvolvimento. São bancos públicos de desenvolvimento, que atendem regiões, por não serem bancos federais, mas atendem as regiões de bancos de fomento nos seus estados, muitas vezes, para também terem acesso ao FAT e trazer diretamente os recursos às empresas nas suas regiões, adquirindo com isso um custo menor. Esse é o apelo, essa é a proposta, e acredito, sem dúvida alguma, senhor presidente José Sarney, que nós caminhando nessa direção, vamos ajudar a descentralizar o desenvolvimento neste país. São as considerações que trago a essa casa, senhor presidente e nobres colegas. Muito obrigado.